uma mitzvah na Torá, que a Torá diz, Lo ta'amod al dam re'echa. Tradução literal seria, que você não pode ficar de pé sobre o sangue do seu colega. O que isso significa? Essa tradução literal. O Talmud traz várias explicações e vários detalhes sobre essa mitzvah. Por exemplo, que não pode comer antes de rezar. Antes que você pede pelo seu sangue, antes que você pede para Deus pela sua saúde, você não pode comer. Mas a mitzvah principal desse versículo é que existe uma proibição da Torá de uma pessoa ver alguém que está correndo risco de vida. Alguém que está, por exemplo, afogando, por exemplo. E a pessoa pode, tem como, prestar ajuda e não presta ajuda. Vem a Torá e diz, Lo ta'amod al dam re'echa. Se você vê alguém cujo sangue dele está sendo derramado, ele está correndo um perigo, e você tem como auxiliar, você deve auxiliar. Não deixe de auxiliá-lo. Isso significa, por exemplo, se a pessoa vê alguém, Deus nos livre, afogando, ele tem a obrigação de ajudar. Bom, se a pessoa sabe nadar, e não só saber nadar, não basta só isso, tem que também saber como fazer um salvamento, que é diferente, então pula na água e salve. Não pode ficar olhando. Mas se a pessoa não sabe como salvar, então se ele pular, vão ser dois afogados. Aí nesse caso, lógico que ele não tem a obrigação de pular, mas ele tem outras formas de salvar. Ele pode chamar ajuda. Ele vai chamar um salva-vidas, ele vai ligar para o corpo de bombeiros. Tem N formas de se ajudar a poder, o mais rápido possível, salvar a vida daquela pessoa. Uma pessoa, Deus livre, vê alguém sofrendo um acidente, qualquer que seja. Ele não sabe como socorrer. Se ele sabe fazer primeiro socorro, tem a obrigação imediata de começar. Mas ele não sabe. Então chama a Hatzalá, chama a ambulância, chama alguém que sabe. Mas tem a obrigação, ele não pode ficar assistindo uma pessoa, Deus nos livre, morrer e não tentar auxiliar de todas as formas que ele tem a possibilidade de auxiliar. É famosa uma passagem, uma fala do Talmud, que diz que todo aquele que salva uma vida é como se ele tivesse salvo olam umlo'o, como se tivesse salvo o mundo completo. Quando você salva uma vida, você não está só salvando aquela pessoa, você está salvando aquela pessoa, você está salvando a família próxima de ter, Deus os livre, uma perda. Você está salvando os colegas, você está salvando as pessoas que podem usufruir desta pessoa, os bens que essa pessoa vai fazer para o resto da vida. E, obviamente, você está salvando todas as futuras gerações que vão sair dessa pessoa. E tudo aquilo que as futuras gerações vão poder absorver do legado dessa pessoa. Na aula de Parashá dessa semana, agora que passou, quinta-feira, nós justo falamos sobre uma das grandes lições do Moshe Rabbeinu, quando acontece toda a briga do Korach, e o Moshe cai no chão e fala, Deus, o que vai ser? Ele fala, meu povo, eu já pedi por vocês uma, duas, três vezes eu já pedi, por bobagem vocês fizeram, e eu fui pedir para Deus perdoar. Essa já é a quarta vez. O que vai ser? Será que Deus vai me atender às preces? E nós vimos que a grande preocupação do Moshe Rabbeinu não era a sua própria reputação, A preocupação dele naquele momento não era o que vai ser dele. Agora está brigando com ele. Mas isso não interessa, isso a gente depois resolve. Qual o problema? Deixa passar, isso não vem ao caso agora. O Korach está difamando o Moshe, está dizendo que ele pega todos os cargos para ele, que ele não merece, que ele dá para o Aharon, que não sei o que lá. Está difamando ele, mas ele não está agora preocupado em salvar a sua própria reputação. O que sim Moshe está preocupado é com o povo. O que vai ser? Como que eu vou poder salvar o povo nesse momento? O que vai ser deles? Eu já pedi por vocês uma, duas, três vezes. Como que eu vou pedir de novo para Deus? Será que Deus vai me atender? E nós vimos e falamos que esta é uma grande lição de liderança, mas não só de liderança, uma lição para todo mundo. Pensar no outro. Pensar no outro e tentar fazer o bem pelo outro. Mais do que isso. Deixar de lado a sua própria reputação para poder salvar o povo. E eu falo tudo isso hoje porque eu gostaria de prestar uma homenagem a uma pessoa de fato muito especial que eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente. Mas eu tive o prazer de ouvir muitas vezes. Nos últimos dois anos e meio, e uma pessoa que demonstrou tudo isso que nós falamos na prática. E, infelizmente, ele devolveu a sua alma ao Criador na quinta-feira, à tarde. Estamos falando do Dr. Velvel Wolf Zev Ben Aharon Zelenko, conhecido como Dr. Zev Zelenko, de abençoada memória, que foi um médico jovem, ele nascido na Ucrânia, viveu nos Estados Unidos, ele já foi de pequeno para lá, cresceu nos Estados Unidos. E nesses últimos dois anos, assim que começou a pandemia do Covid-19, ele começou a ver e pensar como nós podemos fazer, o que podemos fazer para salvar as pessoas. Ele estava vendo que as pessoas estão, infelizmente, tendo problemas muito sérios. E ele começou a estudar o caso, estudar artigos científicos, e acabou vendo algumas coisas que podiam ajudar. E resolveu juntar todas elas, fazendo um coquetel para ajudar as pessoas. E assim ele criou algo chamado o Protocolo Zelenko. E de imediato, uma vez que era um tratamento extremamente barato, comparado com outras coisas que poderiam inventar, e até remédios que depois desenvolveram, caríssimos. Esse tratamento era muito barato. E de imediato, a mídia começou a cair em cima dele. As grandes empresas farmacêuticas também caíram em cima, todos com seus interesses. E ele não se importou nem um pouco com o fato de estarem destruindo a reputação dele. Ele perdeu o emprego onde ele tinha o consultório, num lugar próximo de Nova York, e acabou tendo que fechar o consultório lá. Mas ele não se importou. Ele sofria de um câncer muito raro do pulmão. Ele teve que operar e tirar um pulmão. E ele disse várias e várias vezes, de uma forma com muita fé. Ele falou, eu não tenho medo. Teve muitas ameaças de morte. Ele falou, eu estou sendo ameaçado de morte, mas eu não tenho medo de morrer. Eu já estive quase lá várias vezes. E se Deus me deixou vivo, é porque eu tenho uma missão a cumprir por aqui. E se eu descobrir agora um protocolo que pode auxiliar, então eu vou continuar, eu vou batalhar, eu vou fazer o possível para conseguir continuar a salvar vidas. Eu não vou parar e ninguém vai me parar. E quem pensa que vai me tirar desse mundo, não se preocupe, porque eu tenho um outro mundo. Tem esse mundo, mas tem outro mundo. No judaísmo tem dois mundos. Então, se quiserem me tirar desse, não tem problema, eu vou para uma outra muito melhor. E desse jeito, ele continuou batalhando até o último minuto da vida dele, sendo internado diversas vezes no meio do caminho. E dessa forma, ele salvou milhares de vidas pelo mundo que seguiram esse protocolo e se curaram sem precisar parar no hospital, sem precisar oxigenação e, como chama, respiração lá, esqueci agora como chama, ventilação de hospital, e tampouco perder a vida. Foram milhares de pessoas que seguiram pelo mundo. E depois foram feitos estudos e se comprovou que isso daqui funciona. Teve vários estudos mentirosos que fizeram contra ele, que hoje em dia já são abertamente conhecidos, que foram mentirosos, que foram falsos, revistas falsificaram dados, etc. Tudo para poder acabar com a reputação dele. E o incrível, ele seguiu piamente o caminho de Moshe Rabbeinu, tentando salvar a vida do povo, sem ligar para o assassinato de reputação que estavam fazendo dele. Não interessava a ele em nenhum momento o que estão falando sobre ele. Ele tinha perante ele uma fé incrível. Quem ouviu ele falando, uma fé incrível em Deus. E ele falou, eu vou fazer isso até o fim. Eu vou continuar divulgando. E mais, ele fez estudo de outras, uma vez que ele tinha conhecimento que existem algumas ameaças de armas biológicas, ele resolveu fazer estudos de diversas outras doenças graves para descobrir tratamentos para elas. Ele conseguiu descobrir tratamento para 7 tipos de doenças e deixou tudo isso registrado em diversos lugares, avisando que ele sabe que a vida dele provavelmente está próxima do fim, mas ele vai deixar isso bem guardado. Para, se for necessário, várias pessoas pelo mundo vão saber e vão poder divulgar o tratamento para essas outras coisas. Isso de uma forma bem resumida sobre tudo que ele fez. E deixamos aqui, então, as condolências para a família dele. Ele deixou mulher e 8 filhos, por não ter suportado, de fato, esse negócio que voltou no outro pulmão. E acabou, infelizmente, falecendo com 49 anos. Que a alma dele repouse em paz. E da mesma forma que ele aqui embaixo lutou tanto pela verdade, ele lutou tanto pela saúde das pessoas, que lá em cima ele continue também lutando e rezando para Deus, para acabar tudo isso, acabar todo o sofrimento do nosso povo, que nós possamos merecer em breve o retorno de todos os entes queridos e todas as pessoas queridas que partiram, e possamos ter só boas notícias. Tehe nishmatot tsrura b'tsror ha'chayim.